As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
A Câmara de Tomar vai ter um orçamento a rondar os 38 milhões de euros para 2020. Pelo menos é essa a proposta do Partido Socialista, documento que é analisado na reunião extraordinária a ter lugar nesta quinta-feira, a partir das 14h30, no Salão Nobre dos Passos do Conselho. Ainda no que a números diz respeito, registro para o Imposto Municipal sobre Imóveis, ponto em que se propõe a fixação da taxa de 0,35 para os prédios urbanos, com minoração de 20 euros para famílias com um dependente, 40 euros para famílias com dois e 70 euros para agregados com três ou mais dependentes. Quanto à derrama, o Partido Socialista avança com a manutenção da taxa normal de 1,5% para as empresas com volume de faturação superior a 150 mil euros, 0,75% do lucro tributável aplicado às empresas com volume de negócios inferior a 150 mil euros. Ainda há isenção de derrama para atividade económica de 2019 para novas empresas com sede em Tomar e que se situa nos 50% da receita obtida e que seja canalizada e investida em medidas de captação de novas empresas e melhoramento das condições das existentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Cisa Vieira, Ministro da Economia, admitiu na Assembleia da República que talvez haja condições para baixar os preços das portagens das antigas scooters desta feita para os residentes. Na legislatura anterior, recordou, o objetivo passou por baixar os custos para as empresas, pelo que agora poderá ser a vez de olhar para os utentes. Recorde-se que na região do Médio Tejo há dois exemplos de portagens que causam dificuldades aos residentes, em especial a A13, que tem os valores mais altos do país, e ainda a A23, que causa fortes obstáculos, principalmente para quem se quer deslocar entre hospitais. Se no caso desta última via já houve redução de tarifas, na A13 os valores permanecem intactos desde há muito tempo. Basta dizer que a polémica curva da Atalaia, em Vila Nova da Barquinha, continua a ser cobrada aos automobilistas, num total de 10 cêntimos, e mais os custos administrativos, neste caso, para veículos de classe 1. As viaturas de classe 4, neste caso, empresas, pagam o dobro e estão em causa, recorde-se, poucos metros de percurso.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito do Plano Nacional das Artes, a Escola Sede do Agrupamento dos Templários inaugurou esta quarta-feira a Galeria Maria de Lourdes Melo e Castro. Com a presença do Comissário do Plano Nacional das Artes, foi também assinado o protocolo com o Centro de Estudos de Fotografia de Tomar. Destaque então para as palavras de Paulo Macedo, o diretor do agrupamento, que abordou alguns dos objetivos da escola e da nova galeria no âmbito do Plano Nacional das Artes.
Pretende também ser esse tal espaço para a descoberta de cada um de nós através de propostas artísticas. Atentos, como sempre, aos novos paradigmas da educação, em linha com os reconhecidos filósofos, sociólogos e pedagogos. A galeria passará a ter o nome de Galeria de Lourdes Melo e Castro, em homenagem à grande pintora da corrente naturalista do início do século XX, onde desejamos revelar à comunidade a obra de artistas de reconhecidos méritos. Orgulhamos do nosso passado, igualmente também do nosso presente, desta escola secundária Conto Seis Ciclos Jacques Maraton, que sede do Agrupamento de Escolas Templários, que comemorou no passado dia 16 de maio 135 anos, com a criação da Escola Desenho Industrial Jacques Maraton. E por isso estamos conscientes que o lema do nosso atual Plano Anual de Atividades, 500 anos de viagens, corresponde ao desejo de continuar uma caminhada iniciada pelos tais nossos heróis de mares nunca antes navegados. E também esta galeria que iremos inaugurar e arte será a caravela para viagens no nosso imaginário, projetando-nos para outros horizontes ainda desconhecidos. Sim, somos escola piloto do Plano Nacional das Artes. Temos connosco o Programa de Educação Estética e Artística, o Plano Nacional de Leitura, o Plano Nacional de Cinema. Estamos inscritos na rede de bibliotecas, protocolamos colaborações diversas com diferentes entidades e hoje também será com o Centro de Estudos de Fotografia de Tomar. E sobretudo estamos veiculados à comunidade educativa e aos sonhos dos nossos alunos.
No âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes que decorria há cerca de um ano e oito meses, onde a ação dos suspeitos abrangia as localidades de Santarém, Lisboa, Setúbal e Porto Alegre, foi dado cumprimento a 14 mandados de busca, dos quais 7 domiciliários, 1 em estabelecimento de restauração e bebidas e 6 em veículo. Operação desenvolvida pelo Comando Territorial de Lisboa nesta última terça-feira, através da Secção de Investigação Criminal, deteve 4 homens e uma mulher com idades compreendidas entre os 36 e 46 anos pela prática do crime de tráfico de estupefacientes nos distritos de Santarém, Lisboa, Setúbal e Porto Alegre. Foram apreendidas 5 mil doses de cocaína, 4 mil doses de cannabis, 3 mil doses de heroína, 20 viaturas, 60 telemóveis, uma arma de fogo, 4 balanças de precisão e 35 mil euros em numerário. Os detidos são presentes ao Tribunal Judicial de Lisboa para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação. Saliente-se que desde o início da investigação já foram detidos 8 homens e uma mulher com idades compreendidas entre os 24 e os 60 anos, em que 6 ficaram sujeitos à medida de coação de prisão preventiva e 3 ficaram com apresentações diárias em posto policial. Esta ação contou com o reforço das estruturas de investigação criminal dos comandos territoriais de Santarém, Setúbal e Porto Alegre.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os ânimos estiveram exaltados esta quarta-feira, depois dos professores da Escola Básica 23 Rui de Andrade, no entroncamento, terem lançado o caos na escola ao suspenderem as aulas para discutirem medidas a tomar na sequência de uma agressão de um pai de um aluno a uma professora na última terça-feira. Há relatos de alunos que terão telefonado aos pais e também para o 112 a dizer que havia pessoas armadas no estabelecimento de ensino. A PSP foi chamada à escola, mas viria a confirmar que não era verdade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Deverá ser entregue por estes dias na Câmara Municipal o projeto de requalificação da estalagem de Santaria, situada na Ilha do Mochão, em Tomar. Recorde-se que o consórcio Sólido Favorito Limitada, Inélio Oliveira Duarte, de Leiria, venceu o concurso e propõe-se fazer um investimento inicial na estalagem de 1 milhão de euros, pagando uma renda de 1.550 euros mensais, com isenção desse pagamento nos primeiros 5 anos. A reabertura chegou mesmo a estar inicialmente prevista para o mês de outubro, para a altura da Feira de Santaria, mas a complexidade do processo, nomeadamente as limitações colocadas pelo plano de pormenor do açude de pedra, levaram a que nos últimos meses a elaboração do projeto tenha decorrido de forma mais lenta, procurando responder a essas limitações, como explicava na ERTE no decorrer do programa às terças com o vereador Hugo Cristóvão.
Foi isso que ao longo destes meses a equipa projetista da entidade que ganhou o concurso com os serviços municipais tem andado a trabalhar, isto aconteceu até fins de agosto, a trabalhar no sentido que o projeto, quando entrasse de facto já com o mínimo de problemas possíveis, porque obviamente o edifício para hoje reabrir e cumprir as regras da hotelaria tem que também, por outro lado, cumprir as regras do urbanismo e nem sempre isto é fácil cruzar. Portanto, nesta fase julgo que essas questões estão ultrapassadas. O projeto, aliás, foi-me garantido que entraria ainda esta semana por parte da equipa projetista da empresa que ganhou. Portanto, e irá agora a uma das próximas reuniões de Câmara. Terá ainda que ter depois o parecer formal, apesar de já ter havido um outro contacto formal, da Agência Portuguesa do Ambiente, mas eu penso que com aquilo que foi sendo trabalhado, essas questões já estão à partida. Tudo o que houvesse ali que pudesse causar algum problema está ultrapassado. E, portanto, presumo que já não faltará muito para se entrar, para que a empresa entre na fase de obra.
Também no decorrer do programa e numa abordagem ao tema, o vereador José Delgado referiu que o município deve ser um facilitador do processo no que concerne à estalagem de Santaria e avançar rapidamente assim que o projeto der entrada no município.
A Câmara tem que ser célere na apreciação do processo, taxar o que tiver que taxar para emitir o alvará do licenciamento para que a obra comece. Porque nós precisamos também daquela obra para requalificar aquele espaço, dar mais segurança a quem circula ali. Também toda esta dinâmica de criar novos espaços e de requalificar acaba, e voltamos outra vez à segurança, por... Agora, há que ser célere, há que ser muito objetivo. Se houve as reuniões, e eu sei que houve com o investidor, se foram dadas premissas que ele tem que seguir para que o projeto seja aprovado à primeira, que assim seja, que a Câmara também faça a sua parte, e aqui o papel da Câmara é muito importante. Tem que ser um facilitador do investimento no sentido positivo, compreende as regras, mas não é admissível que o processo depois esteja na Câmara muito tempo, há que emitir o alvará, o investidor começar as obras e devolver o espaço à cidade de Tomar com aquilo que está previsto para lá, que é um novo restaurante e mais camas ao dispor do tomarense em quem nos visita. Isso é que é importante, e já agora com qualidade, porque nós precisamos de qualidade daquilo que se faz em Tomar.
Alcanena já respira um pouco melhor. O concelho tem vivido em permanente sobressalto em torno dos maus cheiros que teimam em atormentar o dia-a-dia da população. Odores esses que colocam em causa a saúde e bem-estar das pessoas, pelo que o município, numa postura proativa, não tem poupado esforços no sentido de apurar responsabilidades e encontrar soluções de tal forma que houve registro para um conjunto de reuniões com os utilizadores do sistema de tratamento de águas e ainda com as autoridades, em especial com a Guarda Nacional Republicana. A verdade é que desde alguns dias esses maus cheiros são menos evidentes, um sinal com o qual se congratula Fernanda Acesseira. Em declarações à ERTES, a Presidente da Câmara de Alcanena disse compreender o descontentamento das pessoas, a quem manifesta total solidariedade, lamentando que estes atentados ambientais coloquem em causa a saúde, a imagem do concelho e a própria indústria dos cortumes.
Nós também na nossa casa separamos os resíduos, não colocamos tudo no sistema de saneamento. Há necessário separação de resíduos. E todos sabem que as gorduras não são para deitar no sistema. E todos sabem que em 2018 deviam ter implementado nas suas unidades um processo de desengorduramento efetivo. E algumas ainda não o têm. E todos sabem que em 2018 deviam ter implementado nas suas unidades um processo de desulfuração, para evitar a rejeição de águas com sulfuretos. E algumas também ainda não o têm. Por isso, nós temos evitado dizer, obviamente, fazer acusações, mas o que é certo é que, com os alertas que foram feitos, com a informação que tem sido partilhada, se não houver, e se não tivesse havido realmente já uma alteração de procedimentos, pois os processos de contraordenação avançariam e irão avançar com as respectivas provas. Se pelo menos aqueles que conhecem bem a Presidente da Câmara Municipal de Alcanena saberão reconhecer que a Presidente da Câmara de Alcanena não tem tido descanso, que a Presidente da Câmara de Alcanena não tem tido sossego enquanto a situação não fosse reposta, não fosse regularizada.
A Biblioteca Municipal de Vila de Rei vai organizar a 13ª edição do concurso de presépios, este ano novamente dividido nas categorias de presépios tradicionais e montra natalícia. Para esta edição de 2019, voltam a poder concorrer candidatos particulares, associações, instituições e estabelecimentos de ensino, a título individual ou em grupo na categoria de presépios tradicionais. Para a categoria de montra natalícia, os estabelecimentos comerciais inscritos devem decorar devidamente a sua montra com a temática da época mágica do Natal como pano de fundo, sem obrigatoriedade de presépio. Todos os interessados em participar deverão efetuar a sua inscrição entre os dias 18 e 22 de novembro, mediante o preenchimento da respectiva ficha de inscrição e a entrega na recepção da Biblioteca Municipal José Cardoso Pires, ou ainda via postal com aviso de recepção e carimbo do CTT, até a data limite do período de inscrições. Os presépios inscritos no 13º concurso de presépios na categoria de presépios tradicionais ficarão depois expostos na Biblioteca Municipal José Cardoso Pires, de 9 de dezembro a 10 de janeiro. Os três presépios mais votados pelo público e por um júri nomeado para o efeito em cada uma das categorias serão premiados respectivamente com 100 euros para o primeiro prémio, 75 para o segundo e 50 euros para o terceiro. O concurso volta assim a incentivar o uso de materiais recicláveis e também a utilização de matérias-primas existentes na região.
Rádio Web, a primeira a informar.
De 2 a 5 de novembro decorre em Ferreira do César mais uma edição do Festival Gastronómico da Abóbora este ano, com a participação de 7 restaurantes aderentes que trazem à degustação de quem se deslocar ao festival um conjunto de pratos variados confeccionados com abóbora. Neste festival marca também presença as tapas e os doces à base de abóbora disponíveis nas pastelarias e cafés da vila. A ERTES esteve à conversa com o vereador da Cultura e Turismo do município de Ferreira do Zezer, Hélio Antunes, sobre aquilo que vai ser esta realização.
Os nossos restaurantes estão uma vez mais a inovar e a criar pratos fantásticos com abóbora. Portanto, além daqueles pratos mais típicos e que já começam a ser também tradicionais, como é o caso do coelho na abóbora, há também algumas inovações que vale a pena virem saborear. A parte dos doces é também uma parte muito interessante neste festival, porque a abóbora é propícia também a criar aqui alguns doces. Eu destaco aqui o pudim da abóbora, portanto, é algo que devem experimentar. Eu diria que é quase obrigatório. E também dizer-vos que, portanto, todos os restaurantes, sem exceção, portanto, estão a fazer marcações, portanto, e é possível fazer marcação para grupos, para empresas, para mesmo encontros de família, portanto, mesmo fora dos dias que está estipulado o festival. Portanto, é nesta altura que as abóboras saem dos nossos agricultores, estão ótimas, estão em excelentes condições para sair para a mesa. Estamos também numa época ótima, porque é a época em que o vinho novo começa a sair também dos nossos barris, também o azeite novo está já a sair dos nossos lagares, tudo produtos locais, tudo produtos tradicionais, e que é possível depois conjugar tudo aqui e fazer aqui uma prova gastronómica extraordinária, portanto, ao encontro das nossas raízes e também da nossa gastronomia mais de âmbito mediterrâneo, que é, sem dúvida, uma das melhores alimentações a nível mundial. Portanto, há sempre novos pratos e há sempre novas formas de saborear as nossas iguarias. Portanto, e a abóbora é rainha agora em novembro, começa já com o Halloween, agora estou a brincar um pouco, mas depois, durante o mês de novembro, podem vir saborear o que nós temos de melhor aqui em Ferreira de Zedo, relacionado com a gastronomia da abóbora.
A Casa do Benfica de Vila de Rei, com o apoio do município vilarregense, vai juntar-se às celebrações do Halloween através da organização de uma caminhada assombrada, a realizar nesta quinta-feira a partir das 22 horas. O percurso terá aproximadamente 7 km, com graus de dificuldade entre os níveis 3 e 5, e a concentração para o passeio irá ter lugar junto à sede da Casa do Benfica de Vila de Rei. As inscrições podem ser realizadas até esta quarta-feira, com um custo de 2€. Será obrigatório usar roupa alusiva ao Halloween. A organização recomenda que os participantes vão também munidos de calçado adequado, roupa confortável, água e uma lanterna. Participação que não é aconselhada a menores de 12 anos. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.